Este é o podcast E Por Falar em Marketing. Em cada episódio, Lucas Damaso e Luiz Felipe discutem sobre a aplicação das técnicas e conceitos do marketing no dia a dia dos negócios.
Senhoras e senhores, estamos de volta depois de merecido descanso. Eu estava com saudade do podcast. Felipe, você estava com saudade?
Até que tava. Tudo bom, Lucas?
Tudo perfeito, estamos de volta aqui agora para falar sobre um assunto que aconteceu relativamente recente a gravação deste episódio, e a gente vai discutir um pouquinho, mas estamos recebendo aqui no E Por Falar em Marketing também um convidado especial nosso. Eu vou chamar ele aqui, depois a gente apresenta ele. Vinícius, seja bem-vindo ao E Por Falar em Marketing.
Fala galera, valeu aí o convite, Vinícius Martins aqui de Americana, me convidaram, eu não sou nenhum especialista, falaram, Vini, vamos lá bater um papo, falei, demorou, é pra cornetar? Deixa comigo, que é pra isso que eu tô aqui.
Entende tudo de futebol, pra quem não sabe, eu faço parte também da live do Lente Esportiva do interior de São Paulo, de Americana, lá que vai ao ar pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais, toda segunda-feira, o live do Lente Esportiva que também está se transformando em um podcast, né? E o Vinícius compõe a bancada lá com a gente, né, Vinão? Falando ali sobre futebol,
cornetando,
mandando aquele abraço pessoal de Novo Horizontino, Novo Horizonte, ei, aliás, que tem o time do Novo Horizontino, mas isso aí é um papo que a gente fala para você lá na live do Lente Esportiva, você se liga lá e vai e confere qual que é a história do Vinícius com o Novo Horizonte, né, Vini?
Tá certo. É uma longa história. Um dia, a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena, mas ela é boa, ela vai vir.
Muito bem, senhoras e senhores, o assunto de hoje, então, parte da polêmica que aconteceu lá no comecinho da Eurocopa. Vocês se lembram disso, né? Isso foi amplamente divulgado pela mídia, deu polêmica, deu discussões até com economistas, que foi a relação de Cristiano Ronaldo, o superastro do futebol, destaque da seleção portuguesa, que acabou depois eliminada pela Bélgica, e a Coca-Cola. Vocês se lembram daquele episódio onde o Ronaldo ele foi dar uma entrevista coletiva no comecinho da competição, e ali a Coca-Cola ela é patrocinadora da UEFA, e haviam duas garrafinhas de Coca-Cola na frente do jogador. Ele removeu os produtos dali, né, as garrafinhas de Coca-Cola da frente. Com isso, a marca teve uma perda de mercado relativamente grande. Aí tem uma discussão, que a gente vai entrar nessa discussão aqui ao longo do episódio, e teve um impacto em sua marca também. E a gente vai discutir um pouco isso, né, Felipe?
Exato, exatamente. E eu acho que a gente pode começar até mesmo pensando, né, de o que terá gerado esse ato do Cristiano Ronaldo, né? Vamos ponderar aqui todos nós três aqui, né, sobre o que pode ter levado o Cristiano Ronaldo a fazer isso. Eu confesso que na primeira olhada que eu vi dessa questão, eu pensei de ser algum contragolpe, sabe? Tipo, de, tá tentando derrubar a marca por algum motivo, mas depois eu vi que foi algo meio natural, assim, pelo menos no primeiro momento, não tive nenhuma informação se foi alguma coisa a mais, né? Mas eu achei muito... Foi tão gratuito, foi tão espontâneo o negócio que a gente chega a desconfiar. Não sei se você também sentiu isso, Lucas.
Na verdade, assim, Felipe, num primeiro momento, né, causa aquele impacto, você já até pensa, né, quais são, o que levou a isso e quais, você já pensa na punição, né, porque a gente sabe que tem toda uma relação contratual, vamos dizer assim, entre os organizadores de competições internacionais, os clubes, as seleções, é um mundo bem, bem formalizado e bem regrado. Mas o Cristiano Ronaldo, ele tem um histórico de praticar hábitos saudáveis, né? Muito exercício, pouca bebida alcoólica, pouco refrigerante, alimentação ali o mais saudável possível, e ele procura aliar isso tudo, pelo menos é até onde eu tenho a informação. Ele procura aliar tudo isso à sua imagem de atleta e também dar um exemplo aos seus filhos. Não sei se o Vini tem mais alguma informação sobre isso, Vinícius.
É, o Cristiano Ronaldo, ele é um atleta de alta performance, né? Ele tem um nível ali que beira ao nível extremo e não vou nem dizer abusivo, mas numa questão ali de fora dos padrões normais de um ser humano, de nível de disciplina e também de exercício e tudo mais. A questão de saúde, toda essa questão que ele pega, né? Ele fala, não beba coca, beba água. Todo mundo sabe, né? Existem vídeos na internet da coca, o pessoal limpando coisa com Coca-Cola. Todo mundo sabe como que a Coca-Cola nasceu, ela nasce de um remédio, enfim. Né? Então tem toda uma questão da Coca-Cola que todo mundo já sabe. Não é algo que você tem que ficar lembrando mais ninguém, né? Mas o Cristiano Ronaldo, ele tem esse estereótipo, que eu não sei se ele pegou como uma marca dele, de querer mostrar isso a todo custo, de que a vida dele é 100% disciplinada e saudável. Carinhosamente, como o pessoal da internet chama ele, né, o robozão, ultimamente o pessoal, até no dia que aconteceu essa situação, o pessoal brincou muito com a questão do robozinho, que é o filho dele, que vem sendo até, algumas pessoas vêm dizendo que é até uma promessa do futebol, e o filho dele, no dia ele até falou, não gosto quando vejo meus filhos comendo batata frita e tomando Fanta ou Coca, ele evita ao máximo. E todo mundo começou a pensar, falou, nossa, imagina como é que deve ser o filho do Cristiano Ronaldo, nunca comeu um McDonald's, nunca comeu um podrão, né, o famoso lanchão engordurado, uma pizza, uma coisa que no nosso mundo é prazeroso, né? E aí é uma criança que ela acaba estando ali naquela redoma de Cristiano Ronaldo. Só que Cristiano Ronaldo, ele acaba quebrando também um pouco dessa questão de que a gente pode falar que é exagero quando ele é considerado o melhor jogador do mundo. Então você se torna o melhor jogador do mundo por ter uma disciplina acima da média e você se torna uma referência. Por que o tombo da Coca-Cola? Porque a partir do momento que Cristiano Ronaldo, que é referência do futebol, fala não tome coca e tome água, o que uma criança que joga bola que quer ser o Cristiano Ronaldo vai pensar? O que, né, o que um jogador que está ali nos 15 anos de idade, 16, vai pensar? Ele falou, meu, eu quero ser igual ao Cristiano Ronaldo, então eu vou parar de beber coca. Então tem um peso muito grande tudo isso que ele falou, né? Tudo isso que ele foi. É uma coisa muito simples, passou de piada, mas a Coca eu acho que não gostou muito dessa piada.
Nem um pouco. E até você falando do melhor jogador do mundo, que é um robô, me veio à cabeça, né? Que saudade de Romário, né? Quando treinava de vez em quando.
Quando treinava,
lá,
né?
Quando treinava, ia lá, derrubava o jogo, o cara acabava com o estádio, não treinava porra nenhuma, bebia pra caralho, né? Uhum. Então, saudades, Romário, saudades, né? Mas...
É, só que você viu ele hoje, essa semana,
não.
Ele apareceu com uma imagem ali que...
Não, aí, assim, aquele Romário, antigamente,
é, aquele, jogava bola, aquele, né? Romário.
É, aquele Romário. Mas uma coisa até que me veio à cabeça, Vinícius, que eu estava pensando aqui enquanto você falava. Você acha que para o torcedor, sabe? Tipo, não só essa questão da Coca-Cola, que você pegou o exemplo do Cristiano Ronaldo para a Coca-Cola e como forma de influenciar as crianças, os adolescentes que se espelham nele pela questão do futebol. Mas pela tua visão, assim, de uma pessoa que lida no dia a dia com o futebol, tá? Você acha que o patrocínio, sabe, tipo, seja o patrocínio de jogo, seja o patrocínio de camiseta, de clube, você acha que ele faz ele faz realmente diferença para o torcedor? Ah, por exemplo, meu time é patrocinado pelas Casas Bahia. Ah, então porque é da Casas Bahia, eu vou comprar nas Casas Bahia porque ela patrocina o meu time. Você vê isso acontecer, né? Para você isso é uma coisa... O torcedor faz essa relação direta entre marca e é, consumir produtos que patrocinam o meu time, tipo, essa relação?
Olha, Felipe, eu vou sair do futebol para falar de uma... para te responder isso, eu vou sair do futebol e vou entrar na NBA. Com um caso que é fácil até da gente poder entender. E até hoje ainda é muito forte. Eu não me recordo agora o que eu estava assistindo que eu acabei vendo um traço de uma marca, né, no caso a Nike, quando ela patrocinou o Michael Jordan na década de 80, 90, criando o Air Jordan, né, o tênis, o Air Jordan. E eu não lembro o que eu estava assistindo esses dias que eu acabei vendo um Air Jordan novo, atual, né? Então, assim, ó, a marca, quando ela é atribuída a uma imagem de um ídolo, se você colocar essa marca atribuída a um jogador B, né, um jogador de média qualidade, um jogador que não é um astro, não vai ter o mesmo peso. Agora, quando você coloca um jogador de alta performance sendo ligado a uma marca, as pessoas, sim, elas acabam se identificando com aquilo ali e usam. Eu não coloco nem tanto pela marca do time. Eu vejo mais por jogador. Né? Ultimamente, isso em várias modalidades, não só no basquete, não só no futebol, eu vejo isso muito também nos e-sports, né? A galera que é do esporte eletrônico, que as pessoas vêm prestando muita atenção em jogadores e não em times. Então, quando você fala de um time com uma determinada marca, não se tem um peso tão grande. Agora, quando você fala de um jogador, de uma figura, de um atleta em si, ligado em uma marca, aí eu vejo um peso muito maior. Porque eu vou levar por base o meu time, já que estamos num podcast de marketing, mas falando de futebol, né, eu como corintiano, o Corinthians, eu até Neoquímica, no caso, né, que é a grande patrocinadora da arena, não mexe comigo. Né, não mexeu comigo. Qualquer outra marca que esteja na camisa do Corinthians não mexe comigo. Agora vamos dizer na época de Ronaldo. Se o Ronaldo estivesse jogando no Corinthians, o que o Ronaldo colocasse ali como marca dele, com certeza teria um peso muito maior. Quando o Tevez estava no Corinthians, o que ele colocasse como marca dele, na época era Samsung, né, se fosse uma marca dele, colocada para ele, seria algo muito maior. Então, no time eu não vejo tanto, mas no atleta eu vejo. Eu vejo que tem um peso muito grande, sim.
Eu acho que essa questão, me intrometendo aqui, essa questão tem um desdobramento interessante. Eu concordo com o Vini que há uma diferenciação entre essa questão daquilo que é associado à imagem de um atleta, de um atleta super conhecido, de um atleta ídolo, e aquilo que é associado à imagem de uma instituição, que é o clube. Né? Eu acho que assim, quando uma imagem ela se associa, eu vou puxar um pouco como São Paulino também, da época que a LG foi muito tempo patrocinadora da camisa do São Paulo, né? E agora recentemente voltou, né, a patrocinar o time, eu acho que ela está muito mais buscando uma exposição massiva da marca dela, não só para os torcedores daquele clube, mas sim visando transmissão da televisão, imagens em jornais, enfim, para ganhar um share de mercado, um share of mind, de lembrança da marca, do que necessariamente pegar por essa questão da paixão do torcedor. Eu acho que essa questão da identificação, da paixão, ela se associa muito mais à imagem de um atleta específico. Porém, contudo, todavia, eu acho que isso tem impactos mais para a marca do que necessariamente para o time. Em alguns casos, para o time também. Que eu acho que assim, quando o time, e a gente falou disso até, né, Felipe, em algum podcast anterior, se não me engano, no oitavo, em que falávamos de influenciadores e vínculo também da marca a pessoas públicas, quando a gente falou um pouquinho quando você tem alguma atitude ou alguma questão duvidosa que acaba acontecendo naquele clube ou naquele time que impacta daí a marca. Você se lembra aqui no Paraná de um jogo Vasco e Atlético Paranaense? Não se lembra desse jogo? Se não me engano, 2016, 2017, onde ocorreu um quebra-pau na arquibancada entre as torcidas dos dois times. Você vai se lembrar desse episódio aí em que um... Agora não me lembro qual que é a marca, não me lembro se era GM ou era alguma marca de veículo que patrocinava o Vasco na época. E saiu uma informação de bastidores que nunca foi confirmada, você se lembra, que foi a própria comissão do Vasco que queria tumultuar esse jogo. Eu não lembro agora o contexto qual que é, mas havia um interesse do Vasco em tumultuar esse jogo e que a própria comissão havia solicitado que a torcida organizada iniciasse uma confusão em campo. E aí começou-se a se questionar por que a GM estava envolvida nisso. Você se lembra dessa questão? Que aí ela teve que vir a público, fazer um posicionamento, que ela apoiava o esporte, que estava ali na camisa do Vasco. Eu falei GM, mas eu não lembro se é GM, tá? Era uma marca de carro, de veículo. E ela teve que vir a público, fazer uma baita de uma gestão de marca, dizendo que apoiava o esporte, que apoiava a competição, que apoiava tudo que de saudável que o futebol trazia, mas não compactuava com aquela questão de brigas, com conchavos de bastidores e tal. Fez esse posicionamento e se retirou do patrocínio do time. E levou um baita de um arranhão para a marca, né? A marca que, em vez de, sei lá, patrocinar entidades sociais, né, se envolver em causas sustentáveis, ecológicas, enfim, econômicas, sociais, dava dinheiro para futebol. E o futebol tinha essas questões, e aí acabou tendo um impacto lá. Muitas pessoas falavam, vou vender o meu carro dessa marca, não quero mais comprar um carro dessa marca, eu não quero ser vinculado a essa marca por conta dessas questões. Então isso vem também do risco, né, de você jogar o patrocínio lá. Eu acho que tem mais, quando é um patrocínio coletivo assim, tem mais risco para a marca do que necessariamente pro time. O time tá ganhando dinheiro lá expondo a marca, é a contrapartida em troca do dinheiro recebido. Claro que tem, assim, a gente vai falar daqui a pouquinho também, do reforçar isso, né, que a gente até abordou no episódio anterior, que tem aqueles riscos também do vínculo da marca à pessoa, mas tem essa questão também. Agora, houve também um caso ao contrário, recente, que é até interessante a gente analisar, que uma dessas lojas de departamento aí mais famosinhas, que a gente sabe de um empresário muito envolvido com política, tem o seu posicionamento ideológico conhecido por todos. Claro que ele, sendo o proprietário dessa loja de departamentos, dessa marca, aquela que tem a Estátua da Liberdade na frente, acaba impactando na marca da empresa também. E esta empresa foi lá e patrocinou o Flamengo. E, né, deu aí uma polêmica violenta aí entre os torcedores do Flamengo. Há outros times também, mas acho que o Flamengo, ele dá uma repercussão pelo momento que vive, né, e pela quantidade de torcedores que tem, pela imagem que tem no Brasil todo, e acabou dando uma polêmica aí, alguns torcedores contra, outros a favor, né, mas gerou aquele burburinho. Inclusive até há notícias de que alguns jogadores tenham torcido um pouco o nariz e ter que ir com aquela marca, né, trabalhar com aquela marca estampada, mas faz parte do jogo, enfim, faz parte do contrato da profissão dele, tem que fazer, não tem que reclamar. Mas há essas questões também. E aí você traz uma crise de imagem também para o clube administrar, né? Não sei o que vocês acham disso. Eu falei aqui, mas era para colocar esses dois pontos também, do lado do anunciante, sim, do lado de quem está recebendo o patrocínio, para a gente começar a fazer essas inferências, né? Como que é, sim, o lado de um, olha, como que é a visão do outro.
Olha, cara, eu acompanho, assim, eu digo, eu sou flamenguista não, não praticante, né? Tipo, não acompanho muita coisa assim. É, sou flamenguista não praticante, né? Mas eu sigo alguns perfis do Flamengo nas mídias digitais, assim, até para dar uma olhada o que é feito, né? Pelo menos ter uma referência em termos de futebol, né? Como que tá funcionando o digital do futebol. E é muito engraçado, cara, que eu vi esses dias eles fazendo um repost de um comercial dessa marca, né, que eu me nego a falar, mas um comercial, uma campanha dessa marca, um perfil do Flamengo fazendo um repost. E, cara, é assim, a gente já falou em alguns programas que muitas pessoas não têm uma noção muito clara sobre relevância, né, em questão de posts de mídias digitais, né? E são posts assim, cara, que você vê a galera comentando, o cara xingando e não sei o que, não sei o que. Cara, cada post polêmico assim vai para triplica a quantidade de comentários e de views dos caras, sabe? E você acompanhando os comentários é aquilo, uns amam, outros odeiam, aí aquela coisa, não, tá botando dinheiro no meu clube, tá bom, tá pagando jogador não sei o quê, aí o outro fala, não, que... cara, é um balaio de doido. Mas, Vinícius, sua opinião.
Bom, deixa eu até fazer uma colocação aqui para a galera que está acompanhando esse podcast, às vezes está chegando pela primeira vez, né? Porque Cristiano Ronaldo e Coca-Cola são nomes que chamam atenção, né? E às vezes tem alguém chegando pela primeira vez. O Lucas fez uma menção ao podcast número 8, e quando o Lucas me chamou para participar aqui, eu estava justamente ouvindo esse podcast. Eu falei, nossa, esse podcast liga muito com esse assunto Cristiano Ronaldo e Coca-Cola, que é a questão do influencer, né? Então, se você está chegando agora no podcast, né, do Por Falar em Marketing, vai no podcast número 8 também, que você vai entender um pouquinho mais sobre essa questão de quanto que uma marca e uma pessoa, né, a relação marca-pessoa, né, que eu achei muito legal. Foi um podcast que eu gostei muito de ouvir. Então, assim, a minha visão nessa questão da marca, eu também não vou citar o nome, né? Vamos manter, de todas as marcas que estamos falando, essa vai ficar sem ser citado o nome. É, nós entramos em duas coisas aí, né? Primeiro, tem uma questão política pesada em cima disso, né? Tem uma questão política pesadíssima em cima disso, porque algumas pessoas vão concordar por ser a favor, né? Ser pró, a política que essa marca defende, né? E muitas pessoas vão ser contra. Então, primeiro a gente tem uma questão, né? E a fala do Felipe é interessante. A gente está falando de futebol e de investimento em um clube. A partir do momento que a marca está investindo no clube, o torcedor, eu acredito, na minha opinião, o torcedor, ele vai pensar muito mais na grana que está entrando dentro do clube, que é uma grana alta, que dá para investir num jogador de alto padrão e que pode levar a ter títulos. Vai ser minoria, para mim, minoria que vai acabar pegando e falando, ó, não, é uma marca que eu não quero atribuída ao clube que eu defendo. O Flamengo, nos últimos três anos, o Flamengo, ele vem sendo bombardeado não só por questão de marketing, mas também por uma questão de diretoria, né, por coisas internas que aconteceram, acidentes e coisas que não vêm ao caso aqui agora. O ano passado teve uma postura péssima perante a toda a relação de pandemia, né? Eu acho que o marketing do Flamengo teve que rebolar muito para conseguir segurar a bomba que estava vindo, porque o Flamengo usou uma postura muito ruim perante a pandemia. E depois, nesse ano, vem essa, né, deles se juntarem a uma marca que, de acordo com tudo que está acontecendo, também não está sendo muito a favor de toda a situação da pandemia. Então, o clube, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Por mais que eu acredito que quando entra dinheiro, o torcedor não vai ver tanto quem é que está colocando esse dinheiro, mas... E outras marcas? Será que uma outra marca vai querer entrar naquela mesma estampa? É, porque nós não temos uma marca apenas naquela camisa, né? Será que outra marca vai topar com aquilo? Será que outra marca vai aceitar entrar com um outro patrocínio junto com uma marca que ela não bate muito, né? Então tem toda essa questão. Ainda dentro do futebol, uma situação que eu acho que é totalmente válida até a gente entrar aqui, como que uma marca ela influencia muito dentro de um clube de futebol, o caso do Robinho. O Robinho, ele não foi contratado pelo Santos de novo, porque a partir do momento que as marcas começaram a se manifestar, eles falaram, não, pera, Robinho, ó, a gente vai ter que rescindir o seu contrato antes de fechar o contrato, para ele resolver todo o processo dele lá fora, né, porque as marcas não queriam ter a sua imagem vinculadas à situação do Robinho. O mesmo está acontecendo agora nessa gravação de podcast, o mesmo está acontecendo na CBF, que o presidente afastado da CBF teve mais um tempo de afastamento da CBF, porque o conselho da CBF não quer ter ele de volta, porque algumas marcas já se manifestaram falando que se for para ele voltar, elas vão sair do patrocínio da CBF. Então, além do time, dessa situação de marcas, né, do peso de uma marca dentro, a gente coloca a visão do cliente, o time também tem que começar a pensar na imagem dele para que as marcas cheguem. Então tem tudo isso, né? Quando a gente fala desses pontos, que nem agora, entrando, vamos dizer assim, na raiz do nosso papo aqui, será que a Coca-Cola, tendo um Cristiano Ronaldo, será que ela vai querer agora patrocinar uma Eurocopa de novo, para passar de novo por essa situação? Eles vão se sujeitar mais uma vez a ter essa mesma imagem da Coca sendo atribuída a uma coisa que não é saúde? Então tem esses dois lados da moeda, né? O clube, ele tem que pensar em quem, qual marca ele vai ter com ele, e a marca também tem que começar a pensar em qual clube ela vai patrocinar, porque algumas coisas não estão acontecendo legais, né?
É, nisso que você falou, Vini, fazendo um complemento aqui, eu acho que encaixa muito aquela visão de propósitos e valores, né? A gente fala muito, né, na área de patrocínio, quando vai fazer uma adesão de patrocínio, o Felipe sabe bem disso, né? A gente olha para aquele time, para aquele evento, para a situação que a gente vai aportar um patrocínio como marca e procura tentar assim, qual é os valores que eu vou apoiar colocando minha marca ali, ou quais são os valores que tem ressonância com os valores que eu, como marca e organização, defendo. E eu acho que isso acontece para os dois lados. Por exemplo, uma marca, ela vai patrocinar um time de futebol, você citou bem a CBF aí, né? Ela vai patrocinar um time de futebol, uma CBF, uma seleção de um país, ela está patrocinando ali a paixão, né? O orgulho, o amor pelo futebol, o entretenimento. Só que aí vem associado a isso alguns escândalos na figura de um dirigente, como você colocou aí, né? E aí começa a se criar uma associação desses escândalos, do que está praticando esse dirigente, essa pessoa específica, começa a contaminar a imagem da seleção e automaticamente se vincula à marca. Aí realmente a marca começa a questionar, que foi o que aconteceu com o Robinho também. Pô, o Robinho estava metido lá em alguns processos sérios na Itália lá. Aí você vai colocar aquilo e pensa, poxa, e se ele vai jogar num time de futebol com esses processos, com esses valores negativos, a marca acaba sendo associada também. Então o patrocinador olha e fala, não quero me ver metido com isso, não quero apoiar isso, não quero estar associado a isso. E sai. E eu acho que a mesma coisa acontece nesse caso aí dessa empresa que está patrocinando ali o Flamengo. Inclusive, Felipe, depois, até por curiosidade minha aqui, se você puder verificar ali qual que é a capital de Cuba, só para a gente dar uma olhadinha também, tá? Mas voltando aqui ao raciocínio, e puder falar no ar aqui, mas só voltando ao raciocínio aqui, porque aquela marca, ela defende valores que muitas vezes está contra aquilo que eu gosto, e poxa, ela vai patrocinar aquilo que eu amo, aquilo pela qual eu sou apaixonado, aquilo que, né, eu fico a semana inteira esperando para ver um jogo do Mengão e tal, aí eu vou ter que ver estampado no manto sagrado do meu time uma marca que apoia valores que são contraditórios aos meus. Então pensa como isso dói pro torcedor também, né? Essa questão desse choque de valores, né? Queria só fazer esse complemento. Sim. Aqui.
E até complementando, Lucas, até desculpa, te cortei.
Complemente o meu complemento.
Te cortei, desculpa, trem passando. Não, eu tava pensando, enquanto você falava, eu tava lembrando aqui, né, que o Flamengo, ele tem um flertezinho com o governo, não é de hoje, né? Tipo, diga-se de passagem, assim, com instituições de governo. Que tem... não é de hoje, porque...
Felipe se contorceu, o Vinícius se contorceu ali. Né? Diga lá, Felipe.
Não, exatamente, tipo... Porque já foi Caixa Econômica, patrocinador do Flamengo. No passado, durante anos e anos e anos, foi a Lubrax, né? Que era, se não me engano, era da Petrobras na época, essa marca, né, que também é uma empresa estatal, né, então é assim, o negócio já vem acontecendo há algum tempo, né, pelo menos na minha visão, assim, e aí, só que hoje em dia a gente tem uma polaridade política muito maior, né, tipo, uma coisa, a política tá muito evidente, assim, tá muito nos poros da galera, então só acentua mais. E, sinceramente, eu eu não tenho acesso a números do Flamengo, né? Mas eu realmente gostaria de saber como que anda a questão de vendas de camisa, principalmente depois que essa marca foi inserida na camisa, sabe? Tipo, se isso impactou, né? Era um número que eu gostaria muito de ter uma noção, sabe? Tipo, se, por exemplo, a versão 2020 da camisa que não tinha essa marca e a versão 2021 que tem essa marca, no mesmo período, qual que foi? Vendeu a mesma coisa, sabe? Tipo, porque... Eu queria saber, sabe? Só pra ter a ideia. Mas, Vinícius, diga aí o que te incomodou, que eu vi que você deu uma contorcida ali, que...
É aquela questão, né? Se a gente começar a entrar muito nesse mérito, a gente vai mandar vai mudar o por falar em marketing, vamos entrar no... E por falar no governo, né? E por falar em política, né? E a gente evita ao máximo entrar nisso, porque a gente sabe que opinião hoje é um negócio muito delicado. Sim. E a gente tem que saber... colocar isso muito bem. É só uma questão, né? Como eu disse, o Flamengo ele já vem de uns 3 anos aí decepcionando muito o seu torcedor por conta do seu posicionamento. E quando você falou, né, dessa proximidade que o Flamengo acaba tendo com marcas que têm ligação com o governo, vamos lembrar uma coisa, né? No meio da pandemia, um pouco antes do futebol voltar, o Flamengo e o Vasco foram os dois times que foram até, né, o nosso presidente levar uma camisa, fazer ali uma entrevista, bater um papo direto com ele e tal, né? E aí depois você tem uma questão dessa marca chegando. Então, enfim, né? Se a gente for se aprofundar aqui, vai virar muita política. Mas tem ligação, né? Uma coisa tem ligação na outra e fica muito claro, né? Você tem o Flamengo, por várias vezes, a gente acaba... notando que a CBF parece que também, por ser no Rio de Janeiro, e acaba às vezes pendendo um pouquinho para o lado do Flamengo, é uma coisa que entra muito mais na questão política do futebol do que na questão de marketing, né? Mas sim, as marcas que aparecem na camisa do Flamengo, se a gente parar para prestar atenção, você acaba vendo um pouco mais a questão de marcas. Agora, até fazendo aqui uma meia-culpa, antes que o ouvinte de repente fale, ei, só tá falando do Flamengo, né? Vou falar do Corinthians. O Corinthians ele é um clube que também se beneficiou muito de marcas do governo. Já teve a Caixa na sua camisa. O seu estádio, o corintiano não gosta que fale, mas o estádio do Corinthians teve sim ali uma proximidade muito grande com o governo anterior, né, com o governo anterior a esse, todo mundo sabe, né, que existe uma ligação. Então, os times, quando a gente fala de marca em alguns times, acho que vale até a gente começar a prestar atenção nisso. Quando você vê que aquela marca, ela tá com uma marca que não é privada, ela é uma marca envolvida mais com o governo, preste atenção em como é que aquele time está andando, né, porque algumas coisas podem começar a aparecer, né? Então tem isso também. A gente mora no Brasil, um país onde marcas, nem todas as marcas são privadas, né? E grandes marcas são estatais, são marcas conduzidas pelo próprio país, enfim. Então quando você começa a ver isso aparecendo no peito de um time, comece a prestar atenção que o seu time, ou ele pode começar a ter bons frutos, porém um tanto quanto duvidosos, né? Mas também pode acabar não dando bons frutos, né? Vídeo Corinthians, que na situação atual não está nos seus melhores dias, né? Mas são pontos interessantes, né? A gente olhar essa questão governamental e marcas que patrocinam o seu time. Isso daria outro podcast se a gente entrar
nisso. Sim. Muito bem, senhoras e senhores, reforçando aqui que o E Por Falar em Marketing não defende ideologias políticas, né, nem nada disso, mas eu só queria registrar aqui que o Vinícius está gravando esse podcast com uma camisa vermelha. Vamos em frente.
Perfeito.
Olha, vou falar nada aqui não.
Agora, perguntando para você, Lucas, e para o Vinícius também, né, resgatando um pouco do que o Vinícius falou ali sobre a... marcas não quererem patrocinar a ida ou a vinda de um jogador, esse tipo de coisa. É, trazendo aqui para a discussão, né, e sem fazer um juízo de valor nem para um lado nem para o outro. Mas vocês acham que hoje, no atual mercado do futebol hoje, como está, as marcas estão escalando o time, como a gente muitas vezes escuta? E assim, olhando isso do lado do time, você olha e fala, a marca está escalando o time. Mas pelo lado da marca, a marca diz, pô, mas eu estou pagando, né? Então, tipo, aí jogo essa no fogo e vocês que apaguem.
Vou deixar para o Vinícius primeiro. O Vinícius, que é mais inteirado do mundo da bola e do mundo do esporte, tem contato com empresários, conhece bem o bastidor da coisa. Vinícius Martins.
O cara é quente.
Ele é quente.
É, eu já ouvi falar nisso. A gente não consegue confirmar, né, Felipe? Isso aí a gente não consegue confirmar. Já ouvimos falar nisso, sim, muito dentro da nossa seleção brasileira, principalmente. Né? Nos times menores você não consegue confirmar isso, né? Mas na seleção brasileira a gente consegue ver isso com um pouquinho mais de clareza. Porque a seleção, quando você tem uma convocação, você acaba tendo alguns nomes que automaticamente, pela boa fase daquele jogador, pelo aquele momento que o jogador tem, você monta a seleção na sua cabeça, você monta a escalação do time na tua cabeça, o time que iria a campo, né? É, e de repente, quando vem a escalação, você vê que tá tudo diferente. E no meio de uma substituição, fica mais diferente ainda. E aquele bom jogador que poderia ter entrado no jogo, ele não entra. E você começa a se perguntar o porquê. E no meio de tudo isso, você consegue sacar que alguns estavam ali tendo uma conexão um pouco maior com a marca. Então eu acredito que acontece. Acontece sim, né, de marcas escalarem. Se não fosse só isso, se não houvesse isso, eu acredito que até o nosso futebol hoje estaria num outro patamar, a gente poderia estar com um futebol muito melhor. É, você vê essa questão da marca, do empresário, quando alguns jogadores de baixo nível entram num time. É, puxando pelo lado do Corinthians, né, você tem vários jogadores ali que você olha e fala, por que esse cara está jogando ainda? Não estou entendendo. Né? Como que esse cara ainda está jogando? Como que esse cara é escalado? E eu acredito que pode acontecer sim, da marca escalar. Agora, que nem você fala, mas eu estou pagando. Só que o ponto é, futebol é dinheiro? É, muito até. Mas primeiro, o futebol é um esporte. Primeiramente, o futebol é um esporte. Então ele não deveria ter chegado nesse ponto de virar dinheiro. Esse é o grande ponto, né? Esse é o grande problema do nosso futebol. Se você quer que o futebol vire maioria dinheiro, então administre isso de uma maneira melhor, trabalhe isso de uma maneira melhor. Que não faça com que jogadores de baixa qualidade entrem em campo, ou em quadra, ou na piscina, ou em qualquer lugar que seja, só porque uma marca está bancando, né? E você acaba perdendo. É praticamente, às vezes, você entra na questão de que, às vezes, a marca pode estar pagando para o time perder. É quase isso. Você paga para o time perder. Não, eu estou pagando aqui. O outro time lá também tem um jogador que eu gosto, que a gente patrocina ele também. A gente quer ver ele se destacando um pouquinho melhor. Põe aqui, ó, estou pagando para você. E esse jogador que vai a campo aqui hoje, pô, mas a gente não vai jogar bem. Não tem problema, eu estou pagando. Então, pode acontecer. E isso pode ser sim, muito reflexo do nosso futebol hoje, que não tá legal. Agora vai você, Lucas. Você falou que ia jogar a bomba.
Muito bem. Não, vamos junto. Eu acho que tem um caso, você vai se lembrar bem, Vinícius. Vou falar só assim, para mim, né, Lucas Damásio, fazendo análise aqui, nós tivemos no Campeonato Brasileiro uma evidência muito clara da interferência de patrocinadores, gestores externos na escalação do elenco. Para mim, isso foi uma evidência muito clara. Você vai se lembrar, Vinícius, eu não me recordo agora quem que eram os times. Eu me lembro que eu achei engraçado, eu achei bem engraçado isso, depois eu falo para vocês por quê. Uma porque foi contra o São Paulo e eu acho que não deu certo. Você se lembra de um time, Vinícius, um jogador? Eu tô tentando puxar aqui na memória, não tô me lembrando agora. Que ele não poderia jogar contra o São Paulo. Se não me falha a memória, foi o São Paulo.
Foi o Internacional.
O Internacional, né?
E o empresário pagou para ele jogar.
Pagou R$1 milhão pro jogador jogar, né? Pro atleta poder entrar em campo. Ele não podia jogar contra o São Paulo porque acho que estava emprestado, alguma
Isso,
coisa assim, né?
Exatamente.
E havia uma multa contratual, né? Uma cláusula contratual de que ele não poderia jogar contra o time que detentor do passe dele, que era o São Paulo. Para ele jogar, havia uma multa de R$1 milhão. E aí o empresário foi lá e falou: eu pago R$1 milhão para ele jogar. Né, e pagou, e com 15 minutos de jogo, acho que ele machucou, foi expulso, não me lembro, né?
Foi exatamente isso.
E aí eu achei engraçado, porque assim, o cara pagou R$1 milhão pra ele jogar, ele não ficou 15 minutos em campo, acho que ele foi expulso, né? Ele deu uma entrada ali,
ele foi expulso.
O pessoal depois até fez um meme, dizendo, essa é a bola de sorvete mais cara do mundo, né? Você paga R$1 milhão numa bola de sorvete, vai lamber, ela cai no chão. Né, foi mais ou menos isso, a analogia que foi feita. Mas assim, R$1 milhão de multa pra ele jogar, um empresário lá do interior do Rio Grande do Sul, lá pagou pra ele. Então assim, pra mim, isso é a prova material de que há influência de empresários, de patrocinadores por trás. Entendeu? A gente não sabe quanto representa R$1 milhão pra esse empresário. Pra mim é muito dinheiro, mas pro cara chegar e falar, não, dou R$1 milhão pro cara jogar... Meu, esse cara, ele tem interferência no time, ele tem influência sobre quem joga no time, sobre como que o time vai ser escalado, sobre como, né? Então, assim, a gente sabe que não é só uma escolha técnica ali na beira do gramado. Pelo menos eu tenho essa visão. Rola muito dinheiro no futebol, né? Senhores, retomando aqui a questão do Cristiano Ronaldo versus a Coca-Cola, né, nós tivemos a seguinte situação naquilo, né? Claro que houve uma repercussão muito forte na mídia. Alguns jogadores, inclusive, repetiram a atitude do Cristiano Ronaldo. Inclusive um da Itália, que joga com ele na Juventus, é muito amigo dele. Enfim, tivemos esses desdobramentos lá. E aí, por cláusula contratual... A Coca-Cola, como patrocinadora, poderia acionar a UEFA, que consequentemente poderia acionar a seleção de Portugal para aplicar uma punição ao Cristiano Ronaldo por ter feito aquilo, removido os produtos da bancada. Porém, a Coca-Cola preferiu não mexer nisso. Vamos deixar esse trem quieto. Vocês acham que a Coca-Cola acertou e não tem entrado em conflito com a imagem do Cristiano Ronaldo? Diga lá, Vinícius, Felipe, com vocês.
Olha, cara, sendo bem, bem curto assim, eu defendo muito quando você tem determinada rusga na marca, ou você tem algum ruído nesse tipo de coisa. Eu acho que a Coca-Cola acertou, cara, porque já estava feito estrago. Sabe, ele já fez, não tem como desfazer, não, ó, volta, vamos fazer uma nova coletiva de imprensa e agora com a Coca-Cola tudo bonitinho ali, sabe? Então eu acho que se a Coca-Cola aciona a UEFA e para fazer algum tipo de punição pro Cristiano Ronaldo, cara, eu acho que fica mais feio ainda para a marca, né? Então, tipo, nesse momento, você olhando por uma determinada ótica, foi um ruído que a marca teve, é uma opinião de um jogador, mas ao mesmo tempo você não foi um ataque direto à marca, sabe? Tipo, por mais que ele tenha dito, olha, prefira água ao invés da Coca-Cola, ainda assim não foi um ataque direto, né? Tipo, isso aqui é uma porcaria. Não. Ele tirou dali da frente, beleza. Agora, se a Coca-Cola faz isso, primeiro que vai mexer com o Cristiano Ronaldo, né? Tipo, vai ser a marca que tentou cancelar o Cristiano Ronaldo, né? Tipo, independente da punição, que seja administrativa, alguma coisa assim. Então, eu acho que é muito melhor para a Coca deixar quieto esse assunto, né? E botar o marketing dela para agir, para tentar trazer um pouco, recuperar um pouco dessa, deixar esse ruído menos complicado, sabe? Mas minha opinião é que a Coca-Cola acertou até que bem, assim, é melhor do que ficar tentando remendar e punir e saindo em caça às bruxas por uma coisa que não é assim, sabe?
Eu acredito que, assim como o Felipe disse, eles acertaram, porque se eles vão atrás do Cristiano Ronaldo para tentar colocar uma multa, eles acabam tornando o Cristiano Ronaldo um mártir. E aí, uhum, arrebenta mais ainda a marca. Eles vão mostrar que realmente o Cristiano Ronaldo tem força, né? Então, se eles tivessem feito isso, ia piorar mais. Aí eu acredito. A Coca-Cola, se eu não me engano, perdeu, no dia que isso aconteceu, eles perderam, acho que foram 6 bilhões, né, de dólares em ações, se eu não me engano. Sim. 5 bilhões de dólares em ações. Mas é uma coisa que eles já recuperaram, já passou, águas passadas. Se eles tivessem ido atrás do Cristiano Ronaldo, com certeza esses 5 bilhões de dólares iriam aumentar. Porque você tem um ídolo, você está mexendo com um ídolo, você não está mexendo com qualquer um, né? E outra, ela não ia aproveitar coisas que aconteceram pós Cristiano Ronaldo. Outros jogadores de Portugal acabaram repetindo o processo do Ronaldo. Teve um outro jogador, eu não me lembro o nome, nem de qual país que ele era, mas eu vi só a manchete, porque depois a piada perdeu a graça, né? Vamos dizer assim. Mas eu vi que um outro pegou a Heineken e fez a mesma coisa, né? Ele tirou a Heineken. E depois teve um outro que chegou e falou: não, peraí, eu vou colocar a Coca-Cola, vou colocar a Heineken, eu bebo as duas, pelo amor de Deus, me patrocinem, né? E aí teve um outro, um técnico de uma seleção que chegou, abriu a Coca-Cola e tomou
da Rússia.
Coca-Cola. Tinha que ser da Rússia, né? Sempre Rússia. Eles. Então, assim, se a Coca tivesse feito isso com o Cristiano, eu acredito que o estrago seria muito maior. E aí, de repente, virou uma piada, a Coca acabou... Eu acredito que a Coca se beneficiou um pouquinho disso também, por mais que na hora aconteceu o problema, mas depois, com certeza, é o famoso fale mal ou fale bem, mas fale de mim. Então eu acredito que nessa Coca ela não ter ido atrás, ela simplesmente... Ah, não, beleza, tudo bem, deixa a piada acontecer, vamos tocar o barco e vamos aproveitar o que está acontecendo. E eu acredito que não foi tão pesado assim para a Coca. O mercado está cheio de Coca-Cola, está todo mundo tomando Coca, seja no frio, no calor. Está vendendo Coca demais ainda, então não valeria a pena, não.
Queria só aprofundar um pouquinho o assunto no seguinte sentido, né? Esse fato, você até comentou aí, né? Ah, o Cristiano com a Coca, e teve um lá que tirou a Heineken também, que é uma marca de cerveja muito associada, principalmente na Europa, ao futebol. Só que isso começou a chamar um pouco de atenção do mercado, né? Dizendo assim, poxa, o futebol, ele é um esporte. Esporte remete ali a exercício físico, a condicionamento, hábitos saudáveis. Aí você olha para os patrocinadores do esporte: cerveja, marca de refrigerante. Aqui no Brasil também, né, a gente vê várias marcas de cerveja patrocinando campeonato brasileiro, campeonatos regionais, estaduais. Enfim, vocês acham que isso de repente mandou um alerta para o mercado publicitário do futebol? Dizendo, olha, de repente algumas marcas aí vão começar a não ser tão bem vistas dentro desse meio. Vocês acham que não, que não muda nada?
Eu acho que talvez não tanto um alerta, sabe? Talvez um ponto de atenção na hora de certas escolhas. Porque, principalmente essas grandes marcas, tanto de cerveja quanto de refrigerante, que patrocinam futebol, ela não, por mais que estejamos falando de um esporte, sabe, elas estão ligadas diretamente ao torcedor, né? Tipo, e a gente sabe que não é todo torcedor que é um esportista, né? Tipo, no máximo, quiçá joga futebol no final de semana, tem uns que vão pro lado um pouco mais de esporte, mas eu não consigo ver. Eu acho que tem uma certa despersonificação, sabe, disso. Não é exatamente o que... Não tem essa ligação direta, sabe? Tipo,
não, eu só queria complementar o que você está falando. Complementar não, colocar um contraponto. Mas não seria justamente esse o estímulo que o futebol tinha que dar para o torcedor? Praticar um esporte, tentar vir para um... não necessariamente futebol, mas de repente faça uma caminhada, né? Busque ali formas mais saudáveis de conduzir a vida.
Aí eu trago pra gente aqui, sabe? Fora do clube, tá? Tipo, pensando no clube, nos times de futebol que possuem clubes desportivos e tal. Mas vocês já viram algum time de futebol fazendo promoção à saúde? Falando, faça futebol, faça exercícios físicos, cuide da sua saúde, faça caminhada, sabe? Tipo, não existe, sabe? É por isso que eu digo de uma despersonificação estranha, sabe? O futebol, ele, apesar de ser um esporte, ele me parece que ele entra num vórtice, como se fosse, por exemplo, uma novela. A pessoa vai e assiste, sabe? Tipo, ela parece que em algum momento não é porque o cara assiste futebol que ele tem vontade de jogar futebol, sabe? Não é porque o cara assiste basquete que ele tem vontade de jogar basquete, sabe? Tipo, e não existe um estímulo, sabe? Tipo, eu não lembro de ter visto uma campanha de qualquer clube, e não falando só do futebol, até de outros esportes assim, de falar, ei, pratique esse esporte, é legal, sabe? Tipo, a gente vê associações, esse tipo de coisa, associações, clubes em si talvez fazendo isso, mas o esporte em si, chamando as pessoas para praticar ele, eu não sei, pode ser que simplesmente eu não tenha olhado para o lado certo, mas eu não vejo, né? E aí o que eu digo é isso. Me parece que existe uma diferenciação, sabe? Tipo, parece que o cara que consome o produto dos patrocinadores, cerveja, Coca-Cola, esse tipo de coisa, não é um cara que tá preocupado com a saúde, sabe? Tipo, não, cara. O cara quer ver o jogo, quer ir pro estádio, ver o jogo, torcer e tal, e acabou. Entendeu? Prática de esportes é outra coisa, sabe? Pra mim tem uma história mal resolvida em toda essa questão, sabe? Não sei se respondi você, Lucas.
Eu vejo de uma forma diferente. O futebol no nosso país, ele desde o começo, né? Desde o passado, o futebol ele é atribuído à diversão e não à saúde.
Verdade.
Ele é atribuído a uma diversão. Então, assim, vou vender cerveja por quê? Porque eu vou ali bater uma bolinha com meus amigos e depois eu vou fazer uma resenha e tomar cerveja. Vou vender um refrigerante por causa disso. Vou vender uma carne porque eu vou queimar uma carninha, né? Então, são coisas que eles não vendem saúde. Isso vocês estão certíssimos. Eles vendem diversão. É aí que tá o grande ponto, né? Nós temos algumas modalidades que acabam apelando um pouco mais para a questão da saúde, só que são modalidades que, se você olha para o lado da saúde, você também vai prestar atenção que são modalidades que têm um nível de marcas menores. Fale para mim marcas que patrocinam o atletismo em si. Né? Nós não temos grandes marcas patrocinando o atletismo. Agora, nas Olimpíadas, pode ser que sim. Mas durante os 4 anos sem Olimpíadas, a gente mal ouve falar de atletismo. E o atletismo, ele é uma modalidade que faz um marketing muito forte para os esportes e para a saúde. O vôlei, a mesma coisa. O vôlei, os atletas do vôlei, eles tendem sempre também aí muito para o caminho da saúde, a natação. Agora, futebol, a gente tem a diversão. E aí é onde aparece a cerveja, onde aparece a carne, onde aparece a televisão, né? Uma LG, uma Samsung, uma Philco, sei lá, qualquer outra marca de TV, porque eu vou vender TVs para você assistir TV. Vou vender cerveja para você tomar no final de semana com seus amigos. Vou vender refrigerante para você tomar, enfim, né, e várias outras marcas. Conforme vocês foram falando, eu me veio uma coisa. No passado, nós tínhamos uma outra marca, que hoje não é nem citada, nem em televisão se passa mais, que tinham em carros de Fórmula 1, que era Marlboro, né? Aí você não ligava o cigarro ao dirigir. Você não ligava o cigarro ao dirigir. Mas depois que se entra na questão da saúde, como o cigarro te faz mal de qualquer maneira, quebra-se a Marlboro e ela não aparece em lugar mais nenhum, né? Mas quem não lembra da McLaren do Ayrton Senna com o Marlboro atrás, né? E entrando nesse mérito também de Fórmula 1, hoje existe uma propaganda que passa até durante a Fórmula 1, que é uma propaganda da Heineken com o Nico Rosberg. O Nico Rosberg foi campeão pela Mercedes e foi campeão uma vez só e parou de correr. O Nico Rosberg, ele vai fazendo uma aposta com o pai dele. E no meio disso, vai rolando aquela aposta e tal. Ele perde, eles dirigem. Então é uma propaganda da Mercedes, ao mesmo tempo que é uma propaganda no final. Ele tá ali tomando uma cerveja, aí ele fala, bom, então eu sou o motorista da rodada agora, né? Não. Aí ele dá aquela viradinha, é uma Heineken Zero. Que eles falam que é muito boa e tal. Heineken, patrocina eu aqui. Aí eles falam, né, que é muito boa. E aí ele sai dirigindo uma Mercedes. Então é uma propaganda de um carro e de uma cerveja ao mesmo tempo. Então você consegue até distorcer isso. Você fala daquela marca sem, né, sem falar que ela é ruim. Então eu vou falar de Coca? Vamos falar de Coca Zero. Já que a Coca principal é ruim, então vamos falar de Coca Zero. Vamos falar de Coca Light, Coca Diet, que você pode tomar, é boa do mesmo jeito. E você pode tomar, você não vai engordar, não vai fazer mal para sua saúde. E tome à vontade, se o seu problema é açúcar com a Coca. Mas lembre que nós temos também a Coca normal. Né? Então, se você parar para pensar, se vocês olharem, todas as marcas elas vão ter uma opção que condiz com a saúde. Por mais que eu tô falando de um foco maior na outra marca. Mas, né, salientando, né, mais uma vez aqui, batendo na mesma tecla, no futebol, as marcas elas vêm pela diversão e não pelo bem-estar.
Muito bem, você falou da Heineken, aí eu só queria dar um testemunho, eu experimentei essa Heineken zero álcool e, cara, eles conseguiram, né? Eu já havia tomado algumas outras marcas aí zero álcool, tudo parece água de azeitona, né? Tá ligado aquela aguinha de azeitona que você tira...
Nunca bebi, né? Não sei por que você experimentou isso, mas...
Não, por curiosidade. E eles conseguiram. Parece que você está tomando uma cerveja normal. Parece que você está tomando a Heineken normal. Você não vê diferença de sabor. Né? Então, fica aí realmente para quem gosta do sabor da cerveja, gosta daquilo, a Heineken zero álcool, ela não deixa a desejar nada para tradicional. A única coisa é que aí não vem aquele relaxamento, aquele barato, né? E aproveitando aqui que eu fiz esse testemunho, o Heineken patrocina nós.
Viu? E aproveitando a deixa... Onde que você provou água de azeitona?
Eu falei aqui, por que que ele provou água de azeitona? Mas tudo bem.
Você encheu um copão assim, vou tomar água de azeitona recreativa?
Gostoso!
O duro é que eu tomei água de azeitona, mas enfim, isso é uma conversa para um outro podcast.
Ok.
Senhoras e senhores, Felipe e Vinícius, eu queria trazer agora esse contexto da conversa, agora que a gente está se dirigindo aí mais para o final do podcast, né? A gente sempre tem aquele paralelo que a gente faz das discussões associadas a uma prática, né? Tudo isso que a gente discutiu agora, o que, que a gente pode trazer de prática, de dica para os pequenos empresários, para o pessoal que está aí crescendo no negócio, está querendo... De repente investir num evento, investir em algum lugar relacionado ao esportes. Eu acho que fica bem claro do ponto de vista de nós três aqui, né? Que o futebol hoje ele está mais associado à indústria de entretenimento do que necessariamente à indústria de esporte. Falando de indústria, né? Vamos falar aqui de indústria agora, de áreas de atuação e áreas de desdobramento de valores e marca. Ao grande público... Quando ele é oferecido como um produto, ele é entretenimento. Não é necessariamente esporte. Tendo isso em vista, eu acho que é importante para você que de repente está pensando aí dentro de uma estratégia de investir, de dar mais visibilidade ao seu negócio, você analisar três pontos fundamentais. Não sei se aí eu vou falar aqui, Felipe e Vinícius, aí vocês dizem se concordam comigo dentro da perspectiva de vocês. Primeiro, se aquele evento que você vai patrocinar, ele tá dentro daquele conceito que você espera. Né? Como a gente discutiu aqui, o futebol, você tem uma suposição que ele está sendo oferecido como uma indústria de esporte, estímulos esportivos, mas na verdade ele é um entretenimento. Então fazer uma análise se o público ele vai ser impactado da forma como você quer. Segundo, se o patrocínio que você está fazendo, se esse evento que será patrocinado pela sua marca, ela de fato tem... A gente fala de patrocínio, mas pode ser uma presença de marca de forma diferente, uma parceria, enfim, tem várias formas de você introduzir a sua marca dentro de um evento, dentro de um contexto a ser disseminado e apresentado ao público. O segundo é se a sua marca ela tem ressonância com os valores que esse evento, com essa equipe esportiva, enfim, com essa ação de patrocínio tem, né? O que ela representa. E o terceiro é se você está preparado para proteger a sua marca ou se você tem alguma estrutura para fazer uma rápida análise de qual vai ser a ação a ser tomada numa eventual crise. Porque é um excelente recurso o patrocínio de evento para você disseminar informação de marca e criar vínculo da sua marca com determinado público. Porém, né, referenciando até o episódio 8 de novo, como nós colocamos lá, quando você faz esse patrocínio, você envolve a sua marca num ambiente onde há muitas variáveis que você não controla. Então você é também exposto à possibilidade de crises de marca também, principalmente com associação ou como a gente trouxe como exemplo aqui do Cristiano Ronaldo que tira a sua marca e diz que a sua marca não é adequada para consumo, sua marca faz mal, enfim, aí tem todas essas questões. Então esses são os principais pontos. Concordam, Felipe, Vinícius, ou gostariam de fazer algum complemento, ou se discordam também, a gente pode discutir aqui?
Olha, cara, eu acho que não tem, pelo menos de minha parte, assim, não tenho muito o que discordar, né? Eu acho que sempre vai ser importante a gente reforçar isso, sabe? De que veja qual que é o seu objetivo, né? Qual que é o seu objetivo com, com esse patrocínio, né? E se ele tem a ver com... Eu expando um pouco o que você disse, que não só com os valores de marca também, mas se aquele patrocínio, aquele evento, aquele esporte, aquele clube tem alguma ligação com a tua marca, sabe? Eu acho que é uma coisa assim que você tem que pensar para não... Às vezes você vê... A gente cansa de ver em alguns lugares, assim, umas marcas nada a ver patrocinando um clube, patrocinando um esporte, sabe? Que não é que seja errado, mas às vezes se você pegar e tentar trabalhar com algo que tenha uma química com a tua marca, sabe? Encontrar um esporte, encontrar um evento, sabe? É assim, vamos pegar um exemplo aqui. Tipo, você às vezes não olhar direito a química que a tua marca tem com o evento, é tipo como se a Red Bull resolvesse patrocinar uma competição de bocha, sabe? Tipo, uma competição de xadrez, sabe? Porque a Red Bull, ela tem uma visão de algo mais radical, mais ativo, mais ação, e aí você pega e faz o patrocínio de um esporte que é um esporte mais calmo, né? Mais introspectivo. No caso do xadrez, a bocha é pura aventura. Mas eu acho isso, sabe? Então, também olhar, principalmente, e aí olhando para os pequenos, sabe? De, tipo, escolher muito bem, né? Olhar o que é sua marca, qual que é a pegada da sua marca, se ela vai combinar com aquele evento que você tá visando patrocínio, sabe? Aquele esporte que você está visando investir algum dinheiro, né? Só complementando isso mesmo.
Eu vou pelo lado contrário, né? Eu vou pelo time que está buscando patrocínio, pela empresa que às vezes está buscando um parceiro, a empresa que está buscando um investidor, buscando um a mais ali para de repente conseguir alguma coisa maior, né? que pense exatamente como o Felipe disse, né? Pense de acordo com os seus ideais, né? Não vou... Eu sou uma empresa... uma empresa de um produto que é voltado para calma, eu não vou patrocinar a Fórmula 1, né? Eu não vou atrás de uma equipe de kart, sei lá. Não, eu vou atrás de uma equipe de xadrez, eu vou atrás de uma equipe de bocha, né? Não, meu produto é um produto voltado ali a coisa agitada, a badalação e tudo mais. Então, se eu quero entrar na questão do esporte, observar isso, né? A pessoa ela tem que ter esse feeling, porque senão não faz sentido. Realmente não vai fazer nem um pouco de sentido, né? Eu acho que o exemplo que o Felipe deu foi perfeito. A Red Bull, hoje ela patrocina futebol e Fórmula 1. Ela tem duas equipes dentro da Fórmula 1, porque, meu, você quer voar mais do que a Fórmula 1? Só se a Red Bull começar a patrocinar avião também. Meu, mais do que isso, não tem como. Então, eu acho que hoje o que você chega mais próximo de um esporte de voar, né, o Red Bull te dá asas, o mais próximo é a Fórmula 1. Ela não feliz, ela tem duas equipes. Né? No futebol, equipes que são patrocinadas pela Red Bull começam a voar. Né? Começam a voar e voar longe. Bragantino, RB Leipzig, e assim vai. Né? Então é um exemplo perfeito. Né? Se eu sou uma marca, eu vou patrocinar coisas que têm coisa a ver. Sou empresário e quero buscar uma marca para me patrocinar, busque uma marca que tenha a ver com o que você faz. Não vá buscar uma coisa que é totalmente distante. Às vezes a pessoa no desespero, e eu tomo isso por base aí, vários conhecidos que acabam abrindo uma empresa e quer buscar um parceiro, um patrocínio inicial, no desespero ele sai batendo de porta em porta em tudo que ele encontra. Né? O cara, um exemplo, né? Uma vez eu apresentava um programa de esporte aqui na cidade, numa emissora aqui da cidade, e um rapaz, ele falou, não, Vini, eu vou achar uns patrocínios para colocar no seu programa. Não, beleza, legal, show de bola. Falei, bom, o que é ideal para mim? Pô, era um programa de esporte, uma academia, né, uma loja esportiva, uma loja de suplementos, alguma coisa assim. Aí o cara me aparece com uma coisa de funilaria. Eu falei, então, amigão, beleza, obrigado, mas não dá muito certo. Né? Eu estou assistindo... Eu não sou o Milton Neves que vou vender Lux Color no meio do terceiro tempo. Eu não vou fazer isso. Não tenho esse poder ainda. Então eu tenho que ser um pouquinho mais coerente. Né? E a marca também ela tem que pensar um pouquinho mais nisso. Então eu acho que eu que não sou empresário, não sou especialista, né, em todo no assunto, mas o que eu vejo é isso. Se você quer levar... encontrar, chegar numa coisa mais coerente, mais congruente com o que você trabalha, se ligue em coisas desse mesmo caminho, né? Marcas desse mesmo ramo, que pensam do mesmo jeito que você, para você não acabar se decepcionando depois.
Muito bem, sensacional, Vinícius Martins, que chegou, né, Felipe? Ali, não entendo nada, tal, mas o cara sabe o que fala, né?
Sabe muito.
Vinícius, quero começar já agradecendo a sua participação aqui no nosso podcast, acho que foi um bate-papo bem bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre seu trabalho, sobre sua carreira aqui para os ouvintes.
Bom, eu sou, como eu disse, eu não sou nem especialista em marketing, né? No peso dos nomes que já apareceram aqui, professor da PUC, e não sei o quê, e de Rio Grande do Sul, e né, perto desse pessoal eu sou só um pé rapado, mas eu sou um aspirante a jornalista, né? Comecei aí faz pouco tempo na área do jornalismo esportivo e na área da locução, comunicador, vamos dizer, né? De forma geral, assim, eu sou um comunicador, né? Hoje eu trabalho numa rádio aqui em Santa Bárbara do Oeste, participo do Lente Esportiva de segunda-feira, né? Com o Lucas, com a Ju, que já esteve aqui também, que faz a abertura aqui do podcast. Eu já tive um programa de TV também e tô galgando. Tenho Notícias do Esporte também, que é um programa esportivo aqui da região que faz transmissões e cobre a Inter de Limeira, né, que é um time bom do Campeonato Paulista, Série A1, e na Série D também, né, vem fazendo aí um campeonato. Enfim, né, tô galgando aí o meu caminho, venho acompanhando o podcast de uma forma a aprender, e tenho aprendido muito, né, com tudo que vem sendo falado aqui, até porque, querendo ou não, o comunicador hoje ele não trabalha para as pessoas, né? Eu acabo sendo uma empresa, eu sou só eu, né? Eu sou um empreendedor, preciso de um pouco mais de disciplina, mas é uma coisa que eu venho notando, né? E até fazendo um adendo aí para o nosso ouvinte, que, né, mais uma vez um jabá aqui para vocês, porque realmente eu apaixonei no podcast, eu sou um apaixonado por podcast desde criança não, né? Mas desde quando o podcast começa a aparecer de uma forma forte. E o por falar em marketing, eu vi na curiosidade do Lucas, né? O Lucas, conheci ele pelo Lente. Eu falei, não, vamos ver qual é que é. Vamos falar de marketing, eu gosto muito do assunto, né? Da parte de empreendedorismo, marketing, negócios, essas coisas. E eu fui escutar um dia, botei o primeiro, coloquei o segundo. Quando eu vi, eu já estava no sexto. Eu falei, já viciei, já tô viciado, né? Então, indiquem, porque eu já consumi de tudo quanto é tipo de coisa, mas por falar em marketing, pelo menos é mais real, né? Outro dia eu até estava falando pro Lucas, é mais palpável, estou falando com pessoas que eu alcanço, pessoas que eu posso encontrar, bater um papo, realmente, vamos sentar ali no bar, né? Não são pessoas que estão falando para mim assim, acorde 5 horas da manhã e sai para nadar sem camisa! É, falando coisas assim que a gente acaba achando que é, né, ser Cristiano Ronaldos, né, criar pequenos Cristiano Ronaldo e uma coisa mais palpável. Então foi muito legal participar em outras oportunidades. Estou aí à total disposição de vocês e foi muito legal mesmo. Valeu.
Bacana, Vinícius. A gente agradece muito e olha, se eu puder dar um testemunho aqui também. Né, tenho acompanhado seu trabalho aí durante esse ano aí, né, a gente se conheceu no Lente Esportiva, vejo também seu trabalho pela internet ali na rádio, né, você tem a transmissão ali também pela página do Facebook da rádio, e assim, um baita comunicador. Eu acho que o jornalismo esportivo do interior de São Paulo aí, como um todo, ganhou um baita de um talento. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo,
viu? Obrigado, moço.
Valeu. Muito bacana, eu acompanho o trabalho dos dois também pelo Lente, né? Então é o Lucas já conheço de longa data, o Vinícius vou continuar acompanhando, né? E até pegando aquela deixa que ele deu ali, dizendo que dos Cristianos Ronaldos, né? Eu acho que dá pra dizer que nós aqui nós somos tipo Negueba, né? Tipo, a gente tá ali no dia a dia e tal, e de vez em quando a gente tem um lampejo de genialidade. Né?
Perfeito. Então, assim, genial. É
isso, sensacional, Felipe. Com essa, então, eu me despeço de vocês. Se você que está nos ouvindo aí tem alguma questão, quer expandir um pouco mais o assunto, quer mandar, de repente, aqui uma sugestão de pauta para a gente discutir, uma sugestão de convidado, entre em contato conosco pelo mktpodcast1@gmail.com. Felipe, um abraço, até o próximo episódio. A você que nos ouve, até semana que vem.
Um abraço.
O podcast Por Falar em Marketing está disponível nas principais plataformas online. Você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail mktpodcast1@gmail.com.
Vai, vem pra cá, vem pro podcast Por Falar em Marketing.